Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Começando o programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura M930 de Curitiba, mais livre de todas. Eu sou Eduardo Vasco, obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui a nossa rádio. O programa Causa Operária, ele também é transmitido na Rádio Causa Operária no YouTube. Vocês podem acessar youtube.com e ali vai ter, na barra de pesquisa, vocês buscam Rádio Causa Operária. Tem uma programação aí legal também, com vários programas ao vivo ao longo da semana. Um deles, o programa Causa Operária, que é transmitido em conjunto aí com a Rádio Cultura de Curitiba. Vamos começar o nosso programa ouvindo o boletim de notícias com a jornalista Laísa Holanda. E já já a gente volta para comentar aqui o principal assunto desse final de ano e começo de ano, né? Que é a morte do maior jogador que já existiu na história do futebol.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária. Esta primeira semana de 2023 foi marcada por dois acontecimentos históricos. No domingo, primeiro dia do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder na cerimônia de posse realizada em Brasília. Na já esperada ausência de Jair Bolsonaro, Lula recebeu a faixa presidencial de alguns cidadãos, escolhidos como representantes do povo, que subiram a rampa com o petista. Depois disso, o presidente discursou e afirmou que o combate à desigualdade será uma das principais prioridades de seu terceiro mandato. O outro diz respeito a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado aproximadamente um mês para tratar um tumor no colo. O velório aconteceu na Vila Belmiro, estádio onde o melhor de todos os tempos fez grande parte da sua história e despontou para o mundo. A cerimônia foi aberta ao público para que os fãs se despedissem do ídolo das 10 horas da manhã de segunda-feira até as 10 horas de terça-feira. Cerca de 230 mil pessoas foram se despedir do eterno ídolo do futebol. Após a cerimônia, houve um cortejo pelas ruas de Santos até o corpo chegar ao cemitério memorial, onde foi sepultado. No Vaticano, o Papa Emérito Bento XVI faleceu no dia 31 de dezembro, aos 95 anos. O pontífice já apresentava problemas de saúde devido à idade avançada. O corpo do Papa foi velado na Basílica de São Pedro, que foi aberta para visitação. O sepultamento aconteceu ontem em cerimônia comandada pelo Papa Francisco. Por fim, a Rússia anunciou o primeiro cessar-fogo desde que o conflito na Ucrânia teve início. O exército russo suspenderá as atividades militares por um período de 36 horas, que começou a valer a partir das 12 horas de hoje. O motivo seria porque muitos cristãos ortodoxos comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro. No entanto, a Ucrânia rejeitou essa oferta, afirmando que enquanto a Rússia não retirar as suas forças do país, não haverá trégua. Essas foram algumas das principais notícias da semana. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um boletim aqui na Rádio Cultura e na Rádio Causa Operária.
Valeu. Adriano Teixeira, que é coordenador do Partido da Causa Operária no Paraná. Muito boa tarde, querido companheiro Adriano. O Pelé, ele é tão pop que sua morte ofuscou até a morte do Papa, né? Do Papa Emérito Bento XVI, que em outras ocasiões aí, mesmo sendo um Papa Emérito, seria muito, muito, muito repercutida, né? Mas a morte do rei, daquele que é o maior brasileiro de todos, ofuscou até a morte do Papa. E ao mesmo tempo em que estava ocorrendo, né, o velório do Papa Bento XVI no Vaticano, que fica no centro da Europa, estava assim, ocorrendo também o velório do rei do futebol na cidade de Santos, aqui em São Paulo. Onde durante 2 dias, na verdade, durante 24 horas apenas, né, mais gente compareceu a esse velório do que ao velório do Papa, que durou 3 dias no centro da Europa, o que demonstra, né, o tamanho aí desse colosso que não apenas foi, mas que continua sendo, né, vai continuar sendo o Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, Adriano. Boa tarde.
Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura de Curitiba 930, a mais livre de todas, né? E os companheiros também que estão acompanhando a gente ali na Rádio Causa Operária no YouTube, né? Do nosso, da CLTV. Vasco, nós tivemos aí essa triste notícia agora no final do ano aí, né? A Vila Belmiro aí parece que recebeu milhares de pessoas. Eu acho que o boletim aqui coloca 200 mil pessoas, né? Que apareceram por lá. A dimensão do cidadão aí é gigantesca, né? Nós tivemos, como você coloca, um colosso do futebol brasileiro e mundial, inclusive, né? É engraçado, Vasco, que eu estava fazendo uma discussão aqui com os companheiros aqui da minha cidade. Eu moro em Paranavaí, né, interior do Paraná, uma cidadezinha pequena aqui de 100 mil habitantes no interior do Paraná. E por incrível que pareça, aqui apareceu uma foto do Rei Pelé, uma vez que ele apareceu aqui em Paranavaí, né, cara? É uma coisa assim incrível. Eu fiquei até, pô, como assim? Eu não sabia dessa foto, foi a primeira vez que eu vi essa imagem. Ele aqui em Paranavaí e passando autógrafo, o pessoal dando autógrafo para todo mundo. Eu achei muito interessante, porque Paranavaí, ele é a cidade considerada aqui no Paraná o fim da linha, né? Onde é a última parada do trem. E você vê até o Pelé esteve por aqui, né? O cara é um fenômeno mesmo até nisso, né, Vasco?
O rei, não só do futebol, né? Mas o rei, ele foi eleito o atleta do século, né? Pelas autoridades olímpicas, eleito o melhor jogador do século também. E se a gente considerar que o século XX é o século dos esportes, né? Porque antes, no século XIX, o futebol estava engatinhando lá na Grã-Bretanha, né? Os Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram só em 1896, só tiveram uma edição no século XIX, as outras foram a partir do século XX, né? Então, o século XX foi o século do esporte, e o Pelé foi eleito atleta do século XX. Então, quer dizer, o maior atleta da história, né? Da história da humanidade, brasileiro, e com certeza, né? Um dos maiores brasileiros aí que já existiu. Ele que é tão amado, né? Pelo povo, e tão humilde, né? Pelo fato de estar em tudo quanto é cidade, né? Você falou, Paranavaí é considerada aí como a cidade que está no fim da linha, né? E diversas outras cidades do Brasil ele visitou, né? Ele que nasceu aí numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, Três Corações, né? Ele que durante toda a sua carreira se recusou a ir jogar na Europa, apesar de ter recebido uma série de propostas de alguns dos maiores clubes do futebol, né? Como é o caso do Milan, outros clubes, Real Madrid, e Barcelona, que eram grandes clubes já naquela época, né? Pelo contrário, o Pelé se recusou a jogar nesses times na Europa, jogou contra eles, né? E fez o que ele fez, né? Ganhou o Mundial de Clubes sobre o Milan, sobre o Benfica, ganhou o Campeonato Mundial de Futebol, né? Sobre, por exemplo, a grande seleção da Itália, que tem quatro Copas do Mundo. Ele ganhou diversos torneios contra os maiores clubes do futebol europeu, que tinham na época os melhores jogadores, alguns dos maiores jogadores da história da Europa, né? Como Frederic Puskás, Alfredo Di Stefano, Eusébio, né? E no meio de tantos craques, não só europeus e internacionais, mas também brasileiros, né? Aquela lá foi a era de ouro do futebol brasileiro, com o próprio Santos, né? Ele era, assim, é considerado até hoje por muitos analistas de futebol como a melhor equipe de futebol de todos os tempos entre os clubes, né? O ataque que muitos santistas aí sabem de cor, né? Eu não sou santista, mas meu pai é santista e ele me ensinou, né, também sobre essa história do Santos. O Santos tinha Zito, Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe, que os santistas que acompanharam aquele clube, né, aquele time naquela época, até se arrepiam na hora de falar esse nome, né? E o Pelé brilhou nessa verdadeira seleção que era o Santos, e na seleção brasileira aí também pelo Santos contra, né, grandes craques aí do futebol brasileiro, contra Djalma Santos, contra Dudu e Ademir da Guia, que eram craques do Palmeiras, né? Zagallo, Julinho Botelho e diversos outros jogadores que jogaram em alguns daqueles clubes da época, né? Que eram grandes clubes tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, o Cruzeiro, né? Do Tostão, do Piazza, o Rivelino, né? Que era craque do Corinthians. Então, no meio de tantas estrelas, né? A do Pelé foi a que mais brilhou e continua brilhando aí até hoje. Tanto é que eu não, nesses dias, né, que todo mundo só fala do Pelé, no YouTube aparecem muito, e no YouTube e nas redes sociais, né, aparecem muitos vídeos, até um pouco antigos, de declarações, né, dessas grandes personalidades do futebol sobre o Pelé. E a gente vê que até mesmo, embora a imprensa argentina, ela evite falar que o Pelé, né, é o maior jogador da história do futebol. Ela diz que era o rei Pelé, que era um dos maiores, mas acabar não falando que era o maior de todos, né, justamente para alimentar essa rivalidade com a Argentina do Maradona, que, venhamos e convenhamos, não engraxa a chuteira nem do Dondinho, pai do Pelé, que, como ele sempre disse, fez a maior tabelinha da história com a Dona Celeste, mãe dele, e nasceu aí o rei do futebol. Mas o César Luiz Menotti, que foi o técnico da Argentina na Copa do Mundo de 78, que a Argentina ganhou, ele que jogou inclusive no Juventus da Moca aqui de São Paulo, ele reconhece que o Pelé, ele é o maior de todos os tempos. O próprio pai do Maradona, eu vi uma declaração dele tentando fugir um pouco da comparação do Maradona com o Pelé, mas ele acaba reconhecendo que o Pelé é inapagável e acaba não falando que o seu próprio filho seria melhor do que o Pelé, porque obviamente não é, embora os argentinos alimentem essas ilusões, Adriano. Uma coisa que realmente, embora algumas pessoas tentem, né, fazer comparações até agora, né, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Pelé, e antigamente com Maradona, antes disso de Stefano, tudo, não tem o menor. Na verdade, a gente deveria ignorar e condenar qualquer possibilidade de alguém tentar comparar o Pelé com algum outro jogador de futebol, porque não tem a menor comparação. Não tem, Pelé não tem parâmetros, né, Adriano?
É, exatamente, o Vasco. Existe toda essa campanha da imprensa aí, né? Tentando colocar aí os argentinos aí como o Maradona, por exemplo. Inclusive o Maradona tem uma fala dele que é muito significativa, que ele fala, né? Esse aqui é o rei, né? Eu sou Maradona, mas esse aqui é o rei do futebol. Enfim, tem toda essa campanha da imprensa aí tentando diminuir aí o principal jogador de futebol de todos os tempos. Mas a gente, como você falou, a gente meio que ignora isso aí, porque não tem nem cabimento, né? Nós não vamos colocar aqui o Pelé como o criador do futebol arte, porque não é essa a situação, né? Ele vem assistindo outros jogadores aí ao longo dos anos para chegar onde chegou. Claro que o futebol arte se consolida aí com esse cara, né? Com o Rei Pelé, mas não tem nada perto disso na Argentina, né? A Argentina é um futebol, acho que é o futebol mais europeu que nós temos na América Latina, que é uma coisa bem robotizada também, né? É uma coisa mais nesse sentido, né? No futebol brasileiro a diferença é gigantesca, né? E assim, eu não tive a oportunidade, acho que o Vasco também não, de ver o Pelé jogando em campo e tal, mas hoje em dia com a tecnologia a gente consegue ver, né, muitas coisas aí que esse cara em campo, né? Como esse cara jogava. Ele não jogava, ele não era um fenômeno dentro de campo sozinho, né, o Vasco? Ele levava o time completo, né? Era uma coisa fenomenal. Era uma coisa que, quando a bola estava no pé do cara, ele sabia fazer o time ir para frente, o time jogar, o time ganhar a Copa, ganhar o campeonato, etc., né? Ele era um fenômeno em todos os sentidos aí. E Inclusive, é um cara que jogava em qualquer posição aí que tivesse para jogar, ele jogava e jogava muito bem, né? Isso aí é uma diferença que não vamos ter em outros jogadores da Argentina, da Europa, enfim. Tivemos bastante muitos jogadores muito bons também aqui no Brasil, mas o Pelé aí é uma coisa que saiu fora do comum, fora da realidade, né?
O Pelé jogou até de goleiro, pô. O Pelé jogou acho que 4 jogos de goleiro, né? Então ele realmente jogou em todas as posições mesmo, né? Tem o primeiro texto, que foi a primeira crônica que foi escrita pelo Nelson Rodrigues, né? Que é o maior cronista aí da imprensa esportiva brasileira sobre o Pelé, foi em 1958, um pouco antes de o Pelé ter embarcado para a Suécia na Copa do Mundo, né? E o Nelson Rodrigues nunca tinha visto o Pelé jogar ainda. E aí ele dedicou a crônica da semana dele ao Pelé, num jogo que ele assistiu, América do Rio de Janeiro contra o Santos. O Pelé fez 4 gols, ele nunca tinha visto o Pelé jogar, e ele falou que era uma coisa assim absurda, que ele já chamou naquela crônica o Pelé de rei do futebol. E ele disse, né, que o Pelé, ele já com 17 anos, né, antes da Copa do Mundo, ele já se sentia rei, né, como o soberano, ou seja, com uma autoestima, né? E teriam perguntado a ele: quem é o melhor meia do mundo? E o Pelé teria falado: eu. Quem é o melhor ponta direita do mundo? E o Pelé teria falado: eu, segundo a crônica do Nelson Rodrigues, né? Isso daí aos 17 anos. E realmente o que ele mostrou na Suécia e o que ele mostrou depois na carreira dele confirma isso daí, que ele era o melhor em todos os fundamentos e ele jogou em todos, né, em todas as posições. Logicamente que ele não era o melhor goleiro no gol, porque não era a posição dele, que é muito diferente das outras posições do futebol, né? Mas como ponta, como meia, como atacante, como armador, como artilheiro, ele foi invencível, ele foi imbatível, né? E ele tinha essa noção, apesar, né, do que a gente falou aqui, de ele ser uma pessoa muito humilde, né? Inclusive como atleta, né, junto com seus companheiros no vestiário, tudo, ele sempre era muito humilde e um líder, né? Falava: bom, temos as dificuldades, mas temos que atravessar essas dificuldades, né? Não ficava reclamando e sempre com o pé no chão, apesar, né? Apesar de a gente hoje ver ele falar: poxa, você é o rei do futebol, o maior de todos, tinha que ser menos humilde. Mas ele era assim, fora de série em todos os sentidos, como um atleta. Vamos entrar num intervalinho aqui de 1 minuto e a gente volta para continuar o papo aqui sobre o Pelé. Você está ouvindo o programa Causa Operária.